partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A natureza indignada com o procedimento dos seus filhos, e os que procedem mal acabam na regra 3, pelo desrespeito e abuso à sua verdadeira mãe, e a mãe de todos e dona de tudo que existe. A natureza, por não ser compreendida pelos seus seres, fica completamente contra seus seres. Então, começa tudo a desandar de uma forma tal que ninguém se entende. E ninguém se entendendo, começam todos a se destruírem, porque tudo é da natureza. Ninguém deve abusar daquilo que não conhece, daquilo que não fez, daquilo que não sabe de quem é. E o resultado do abuso e da falta de respeito à natureza, a natureza toma providência, e as providências aí estão, que é o que há muito vem se passando no mundo inteiro. A lapidação fortíssima de todo jeito, que a natureza é dona de tudo. Ela que fez tudo, gerou tudo, criou tudo e mantém tudo e todos. Então seus feitos devam ser respeitados. Mas o bicho humano não entende isso, não compreende isso, desconhece isso e abusa de tudo que não conhece. E os resultados são esses que aí estão, os mais desagradáveis possíveis. Então, a natureza lhe fez, a natureza lhe gerou, a natureza lhe criou, a natureza lhe mantém de tudo, abastece sua máquina de todos os alimentos adequados, e você não respeita a quem você deve tudo, a quem você deve a vida e quem lhe mantém de tudo. Quem lhe mantém de tudo? É um absurdo pensar diferente disso. A natureza é digna de todo respeito e não tem sido respeitada pelo bicho humano, que pensa que a natureza é dele, para fazer e desfazer, fazer dos seus feitos o que entende de fazer, pensa diferente do que devia e deve ser. O bicho humano quer que o que é seu, aparentemente, seja respeitado e quer ser respeitado, mas quem lhe deve a vida, ele não respeita. Quem lhe mantém de tudo, ele não respeita. O bicho humano pensa que a natureza é dele, para ele fazer o que entende. Ainda não entenderam isso, ainda não tiveram cultura suficiente para entender e compreender que a natureza é digna de todo respeito. Então, você não respeita quem fez tudo? Você não respeita quem lhe gerou? Você não respeita quem lhe criou? Você não respeita quem lhe mantém de tudo? Quem lhe enche a barriga todos os dias? Quem gerou a sua vida? Quem fez a sua vida? Quem lhe deu vida? Quem lhe dá tudo? Então, quem tudo lhe dá, não é digno de respeito? É digno do máximo respeito. Mas a cultura do bicho ainda não deu para atingir a principal coisa da vida: respeitar a quem lhe deu a vida e quem mantém a sua vida. É por isso que estavam nesta categoria de animal, porque o animal ainda não tem cultura suficiente para entender uma coisa que está tão clara: o respeito a tudo e a todos, principalmente à natureza. Fazem dos feitos da natureza o que entendem de fazer, como se os feitos da natureza fossem objetos seus. E por causa dessa falta de respeito à natureza é que o sofrimento cada vez aumenta mais. Então, você quer que sua vida seja respeitada e tudo que é seu, aparentemente, e não quer respeitar quem fez a sua vida, quem lhe deu a vida, quem lhe mantém de tudo e quem mantém a sua vida? Não quer respeitar a dona da sua vida, a que gerou seu corpo, criou seu corpo, mantém o seu corpo? Essa não merece respeito? Faz dos seus feitos, da dona de sua vida, o que você entende de fazer. E a dona de tudo, pela falta de respeito, toma suas providências. E as providências estão no mundo inteiro. O sofrimento não cessa, e cada vez mais e cada vez maior, devido aos crimes contra as leis naturais da natureza, que é a dona de tudo. Você quer ser respeitado, você quer que seus filhos sejam respeitados, mas os filhos daquela que você deve a vida, você não respeita, faz o que entende. A natureza é dona de tudo, de todos os feitos. Se estás aí vivo, como estás, quem foi que te fez? Foi a natureza. Quem lhe dá tudo para manter a sua vida? A natureza. Então, todos os feitos da natureza devem ser respeitados e não com essa falta de respeito monstruosa, que por causa dessa falta de respeito monstruosa é que o sofrimento cada vez aumenta mais, até ficarem loucos de uma vez, liquidando uns aos outros, como aí estão, devido a abusarem da natureza por não respeitarem. E ficam todos tontos, todos desesperados, todos em choque uns com os outros, e as lições são amargas. Quem é a dona de sua vida, que lhe fez e lhe mantém? É digna de todo respeito, para ser tratada de outra maneira. Então, deva ser respeitada a natureza, que é a dona da vida de todos. Então, tudo e todos têm que respeitar a natureza. Então, não respeita, vai pagar por castigo, vai sofrer mais do que deviam. Então, está aí a lição dizendo, todos devam respeitar a natureza. Vamos mudar o pensamento, o modo de agir, porque a natureza acaba tendo que sacrificar os filhos porque não respeitam, não seguem a linha da natureza. Então, vamos mudar o comportamento, vamos mudar para melhor.
E a natureza sempre dizendo para nós aquilo que muita gente não entende. Porque a grande questão, Oswaldo, é aquela coisa. Mas como é que é a natureza, né? Como é que nós devemos encarar a natureza? Será que é uma senhora de olhos azuis, de cabelos loiros, que fica lá em cima na lua ou coisa e tal? Ou nós temos que saber encarar a natureza de uma outra maneira? Porque é o que me preocupa, esse sentimento. Quer dizer, a natureza é física, é psicológica, é abstrata, é real.
É só a árvore, é só o rio.
É, só a árvore, só o rio. Quer dizer, essas são as questões físicas, né? Mas há uma consciência grande na natureza, né? Porque as coisas funcionam muito bem nesse mundo, né? Quer dizer, você vê as mudanças de estação, a florada, as mecânicas que tudo acontece aqui nesse mundo, e a gente precisa compreender bem isso. Há alguma coisa de, vamos dizer assim, de uma força que nós precisamos considerar. Não apenas o fato de que, né, tem um rio ou tem uma cachoeira. Nós temos que ver as forças que estão na natureza para que isto funcione da forma que funciona.
Porfírio, forças que mantêm e continuam mantendo e movimentam tudo isso, né? Toda essa vida
tudo
que a gente vê, toda essa a flora, tudo que a gente vê, tem uma força de comando, a natureza comandando tudo. Mas as pessoas cada vez respeitam mais, menos, né? E sofrem mais.
Só para a gente ter o que me ocorreu aqui de repente. Você vê, por exemplo, a florada dos ipês. Todos os ipês daquela família dão flores na mesma época, independente de estar lá no Nordeste, no Sul ou no Centro-Oeste. Eles se comunicam entre si ou há uma força de coesão, de comunicação entre as coisas?
Tem uma força comandando tudo isso.
Com,
né,
toda certeza. E temos a causa e a origem de como tudo isso foi formado. Quer dizer, além da gente contemplar esta organização e perceber que há realmente um grande comando, nós temos a origem e a causa disso, que a cultura racional nos chama bem a atenção. Não é uma questão filosófica ou uma questão, vamos dizer assim, de experiência. É uma revelação que nos mostra a formação da verdadeira natureza, como que esta, quer dizer, a verdadeira formação desta natureza, porque existe uma outra natureza antes desta, que é a natureza dos racionais puros, limpos e perfeitos, que na linguagem popular nós podemos dizer assim, era o céu. O que nós hoje concebemos na linguagem popular, o céu, é o mundo racional.
É o Éden, o paraíso.
É, né? Muito mais do que paraíso, acima do paraíso, acima do Éden, é puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Era essa a verdadeira origem, ou melhor, é esta, né? Ou fomos assim, já fomos assim, imagine. E aí toda a criação e transformação que aconteceu, que a cultura racional vai nos revelando, que os habitantes que aqui estão foram os que deram início a essa mudança de natureza. Ou seja, A natureza divina foi transformada numa natureza degenerada e deformada por conta daqueles que abusaram do limite. E por falar em limite, para que a gente entenda bem o que é natureza, se a sua natureza é de suportar 2 litros de líquido no seu estômago, se você beber 3, você vai saber o que é a natureza, porque vai dar errado. Você vai passar do limite e vai ter problemas. Então a natureza é tudo isso, toda essa concepção que a gente pode ter, é exatamente aquela força extraordinária que movimenta tudo, mas também segura tudo. Como diz o outro, olha, a tua natureza é dar 20 km por hora. Se chegar aos 30, você está botando os bofes para fora. Não aguenta.
Vai morrer de cansado. Ô filho, mas esse abuso também, o animal racional é que é o abusado. Porque você vê, como você disse, as plantas sabem a hora delas florir, né? Tem um tempo, uma estação para florir. E os animais irracionais também se seguem muito pela natureza. Mas o animal racional, ele, como é muito abusado, então passou por cima de tudo, passou por cima da natureza, destrói a natureza e não respeita os limites, porque o animal irracional, ele sabe a hora de procriar, a hora que ele tem que mudar daquele lugar que vai ficar muito frio, passar para um outro lugar, voar para outro lugar, os pássaros no caso. Então os animais sabem, estão mais ligados na natureza do que o animal racional. O animal racional não está nem aí para a natureza, vamos dizer assim.
É, tá a grande ligado. Questão a esse respeito que a gente tem que considerar é que o animal racional tem dentro de si o agente que transformou tudo. Por isso ele é livre pensador. E por ser livre pensador, ele comete todos esses abusos, não tem estação do ano para procriar, não regula com a natureza. Já houve tempos muito antigos que a humanidade se guiava pela natureza e todos viviam bem. Como vivem hoje, nós podemos falar, isso que você falou, sobre os irracionais. Quer dizer, os irracionais hoje parece até que são mais racionais do que...
Será que também eles não sofreram já tanto e fizeram uma mudança?
É, aí
essa
é que...
Essa mudança de classe?
Esses irracionais são os que já estão na regra 3. Ou seja, eles agora estão assim porque já passaram do limite na classe de animal racional. Essa é uma primeira observação que a gente tem que ter. Eles estão certinho agora, mas já foram muito piores do que nós somos hoje. Porque já desceram de classe, e esse é um dos elementos...
De repente, né? A natureza diz, vocês abusaram muito como era animal racional, agora vai ser animal irracional, e eu não vou deixar vocês abusarem, vocês vão ter que respeitar o limite.
É, aí é a desvinculação do raciocínio. Mudou de classe, ele vai para a regra 3. A regra 3, qual é a regra 3? Andar de 4. A regra 3 é essa, é virar quadrúpede. Então, o ser humano que hoje... É 2, é bípede, né? Igual as aves, mas não voa.
Mas, né? Mas vai voar.
Vai voar, mas vai voar, está preparando para voar, isso aí, muito, muito bem lembrado. Mas se passar do limite, não ver o que a natureza está realmente recomendando, não se conhecer, e essa é a questão mais importante, é a gente entender que nós temos essa liberdade, o livre-arbítrio, temos que aprender a usá-lo, para poder retornar. Se não aprender, passa do limite, vai para a regra 3. E a natureza está chamando a atenção de todo mundo, de todos os jeitos, todas as formas, com todos esses cataclismos, com todas essas mudanças, com o próprio procedimento do ser humano civilizado, que está provocando as maiores monstruosidades contra si próprio, enquanto fica admirando o aparente equilíbrio da classe inferior, que já está na regra 3. E quando a coisa tem que saber, olha, esses que estão de irracional, quietinho, obedecendo, etc, etc, é que não tem mais para abusar, perderam a vinculação do raciocínio. O ser humano, na classe de animal racional, ainda tem o raciocínio, ainda tem o livre-arbítrio, e estamos aqui para aprender a obedecer, ou melhor, a atender os chamados de atenção que até agora os que estão aqui não atenderam. Nós todos, né? Toda a humanidade está desrespeitando a isso. E isto é uma história em que o Pai Eterno, vamos assim dizer, chamou todos a atenção e muitos aceitaram, retrocederam no que estavam fazendo, fora do limite, voltaram ou se mantiveram, outros continuaram abusando e continuaram abusando, e os mais abusados já estão lá na regra 3, andando de 4, que é os quadrúpedes. Então, não se entusiasmem muito que os irracionais têm mais equilíbrio que os racionais, porque não têm. Ao longo do tempo, prova que não, porque eles não foram feitos irracionais. Deus só fez racionais. Então, vamos considerar bem isso.
Irracional é um castigo, vamos dizer assim.
Já é o castigo.
É o castigo ilimitado também. Já que vocês abusaram muito, agora vocês vão ter limite.
Exatamente. Vai aprender na marra, né? Como diz o outro. É o que ele fala no início da lição. Você pode retornar ali. Logo o primeiro parágrafo, ele fala da regra 3.
Veja, primeira frase.
É logo a primeira frase. Veja, por gentileza, rapidinho.
A natureza indignada com o procedimento dos seus filhos e os que procedem mal acabam na regra 3.
Isso.
Pelo desrespeito e abuso à sua verdadeira mãe, aí a mãe de todos e dona de tudo que existe. É o título da lição.
É. E a indignada exatamente, é a natureza que foi invadida ou penetrada por uns tantos habitantes do mundo racional naquela parte da planície racional. Né? O racional, ele fala que essas duas energias, ele fala bem assim, essas duas energias, por se transformarem, se tornaram ruins, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é a planície racional. E nesse trecho aqui, que eu copiei de um fascículo, Oswaldo, o racional superior dá a entender que essas duas energias já estavam lá em cima. Ou seja, a planície racional já tinha duas energias. Racional, é claro. E uma energia é que deu origem à resina pela transformação, e a outra energia é que deu origem à água. Então, a maioria dos estudantes, inclusive este que vos fala, a gente vê a planície como sendo uma coisa homogênea. Ah, é uma energia só. É uma energia de um tipo só. Uma energia racional. Mas a organização da planície já tinha as suas partes de pureza. Era antes da resina, o que formou a resina, e aquela que virou planície. No 21º fascículo da réplica, relembrando aqui que eu não esqueço, ele fala que antes de ser resina, era uma composição em degeneração, e antes de ser essa degeneração, era uma formação sólida que compunha da composição da planície racional. A planície racional é predominantemente água, cristal, né, dura. É, mais ou menos isso. Mas tem uma formação sólida que vem da causa à resina. Então eram duas energias, que daí nasce a energia magnética e a energia elétrica, no estado de deformação e transformação, que foi provocada por uns tantos habitantes que, ao penetrarem naquela parte, foram perdendo virtudes, foi formando um foco de luz, e o foco de luz foi degenerando e deformando essas duas energias e formando a água e a terra, né? Aquela deformação. Quem já conhece é fácil de entender. Quem não conhece, fique sabendo que é fácil de compreender. Aquela questão bíblica que antes de Deus soprar no barro, barro é mistura de água e terra. Então tinha que ter água e terra para formar o barro. Que na citação bíblica, estou usando apenas essa citação para explicar para as pessoas que, olha, se tem barro, é porque misturou água e terra. Então, primeiro tem que saber como é que foi feita a água e a terra. E que trevas eram aquelas, que a terra era informe, coisa e tal, que é a citação bíblica. Então, a cultura racional explica o antes desse ser, que é o abuso da liberdade que a natureza sempre deu, a natureza divina, e também a natureza que degenerou e deformou, continua dando a liberdade, mas dentro do limite. Saiu do limite, regra 3. Não é isso? Essa é a questão. Ou seja, a natureza tem o direito de castigar o ser humano. Por quê? Porque ela ficou revoltada, indignada, transtornada pelo abuso de...
Transtornada e transformada.
A transformação é que causou esses três sentimentos que justificam perante a lei divina, né, que é a lei da eternidade, que justifica a natureza castigar aqueles que dependem dela. Todos nós dependemos dela. Todos dependem da natureza para viver.
Depende.
Então ela é dona e soberana, e isso não se questiona mais. Vão ficar aqui programas imensos e todo mundo sabe disso. Quer dizer, quem presta atenção. E se ela é soberana e nós não sabemos seguir o que ela quer nos dizer, aí a coisa pega. Por exemplo, a partir de 1935, a natureza passou a reger com uma nova energia pelo avanço e o desenvolvimento e a lapidação que a humanidade já veio passando. E a maior parte da humanidade não prestou atenção nessa mudança. O que está acontecendo com a gente? Está acontecendo cada coisa, não vamos nem ligar para o telejornal agora porque não vale a pena. É só para fazer lembrar que tudo isso que acontece no mundo, essa falência física, moral, financeira, ela tem origem nessa mudança que a natureza quer que a humanidade siga um rumo, e a humanidade, ainda abusando do livre-arbítrio, está seguindo seu próprio rumo e achando que é soberana, vai desmatando, vai destruindo, vai e abusando de todos os sentidos dentro das suas conveniências pessoais. Porque a natureza deu a liberdade da gente fazer aquilo que pode em benefício dos outros. Então cada um tem que usar a capacidade que a natureza deu para colaborar e conduzir os demais, mas não para explorar. Quando começa a explorar, saiu do limite, e aí é o que está acontecendo.
E vai todo mundo enfraquecendo, porque está enfraquecendo a natureza, enfraquece os seres humanos, porque enfraquece a alimentação, enfraquece a água, todos os rios estão fracos, os mares, a fauna, a flora, tudo fraco.
Mas então, agora que nós podemos, ou tentamos compreender essa força que é a natureza, vamos ouvir aqui o áudio da Bernadette Catarcione, que explica razoavelmente para nós o porquê que a natureza tem esse poder de castigar os seus filhos.
E é por isso que aí está no mundo esta grande lapidação, que faz pavor e horror. É por causa desses tipos de bichos, e por causa desses, que aí está a liquidação de um modo geral, de tudo. A revolta de quem lhe gerou, lhe criou e lhe mantém. Não quer saber quem lhe gerou, quem lhe criou, quem lhe mantém, quem lhe fez, não quer saber de coisa alguma. Um verdadeiro bicho com aparência de gente. E de forma que muitos que não conhecem a causa e o efeito das coisas ficam alarmados por esquecerem que não há efeito sem causa, por não querer saber o porquê que a fase de animal racional terminou. Então, o resultado é esse que aí está. Salve-se quem puder. Esta calamidade infernal que faz com que o magnético entre em ação, e o magnético entrando em ação, o resultado é todo esse desconchavo de tudo. O tenebroso magnético, que não faz graça para ninguém rir, e a bicharada sofrendo as consequências dos movimentos naturais da natureza, que quer acertar tudo e botar tudo em seu devido lugar. E muitos tem pena de quem não tem pena de si mesmo. Não tem pena de si mesmo por não querer aceitar o bem de si mesmo, porque o mal tem mais valor para esses ditos, que pensam como bicho, e o bem não tem valor algum. Então, não há sofrimento sem causa. Todos têm aquilo que fazem por onde merecer. Pensam como bicho, querem viver como bicho e sofrem as consequências da sua vida de bicho. Quem vive como bicho não tem sossego dia e noite. Os espíritos elevados têm possibilidade de contar o passado em outras vidas, na fase de animal racional. Porque na fase racional é uma fase decisiva por estar a caminho de sua extinção, pelo progresso que constituiu a matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo vai se destruindo, até a sua extinção total, pelas transformações que vai se passando. E por isso, cada qual com o seu karma de sofrimento, e encontrando na cultura racional a definição de sua vida, que já vinha procurando há muito, porque todos tinham a certeza que a vida não era essa, e por a vida não ser esta, era curta e cheia de sofrimento. Infelizmente, a humanidade é assim mesmo, faz uma porção de suspeitas do que não conhece. Isto se dá muito com os curiosos, que basta estar na categoria de bicho racional para ter medo de tudo, desconfiar de tudo e impugnar aquilo que não conhece. E muitas vezes é o que está mais necessitando de conhecer para se valer. Porque às vezes a carga magnética que está em cima de muitos, essas cargas magnéticas fazem com que a pessoa recuse o bem de si mesmo, faz com que a pessoa recuse a se conhecer, porque a natureza é de transformações e o tributo sempre é muito caro, porque a mãe natural de todos sabe como cobrar todos bem cobrado. E por isso que existe essa desigualdade entre toda a humanidade. Desigualdade essa que todas que vivem desconhecidos de si mesmo não sabiam o porquê dela. É tudo consequência das vidas passadas. Os bons nascem em lugar bom e os maus nascem em lugar mau, em lugares de terremotos, em lugares de vulcões, porque não há sofrimento sem causa. E a natureza é quem indica os maus onde tem que nascer e os bons onde tem que nascer. Os monstros onde tem que nascer. Porque a natureza, a mãe natural de todos, é a dona de tudo e a dona de todos. Para ver que não há efeito sem causa. Todos os feitos têm a sua causa. E assim é a vida natural da natureza. Leia um livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Vou chamar a atenção que a Bernadette falou, que muita gente se recusa a se conhecer, a ler o livro Universo em Desencanto, porque essas pessoas estão muito carregadas de magnetismo, da energia magnética, então se recusam a conhecer a cultura racional. A gente faz a divulgação na rua, fala com a pessoa e tem gente que vira a cara, não quer nem saber o que é. Essas pessoas estão muito carregadas de magnetismo, de energia magnética, então a energia magnética não deixa ela mudar de pensar, de modo de agir, nem nada. E são essas pessoas mais carregadas, são as mais complicadas, as que mais precisam, que são as que têm depressão, um monte de problema, de ansiedade, são as mais carregadas, são cheias de problemas, as que mais precisam, as que mais se recusam.
É o tal do encanto, né? As pessoas vivem no encanto, na fé, na esperança, querendo caridade, coisas do gênero, que deixou o encanto, que era a vida até 1935, que funcionava bem, até razoavelmente bem, e foi necessário ser assim, mas as pessoas não acompanharam a mudança da natureza, que ela agora quer um novo rumo, e o novo rumo que a natureza está levando é um rumo de consciência e de liberdade. Porque para baixo ela cobra, porque não seguiu as regras naturais. Para cima ela favorece todos aqueles que aprendem a obedecer. Porque se nós estamos nesse mundo por uma questão de desobediência, o retorno será por uma questão de obediência, que é o inverso, né? Se a desobediência me faz descer, a obediência provavelmente eu tenho uma chance de retornar. Essa é a lógica. Se alguém tiver uma lógica mais perfeita do que essa, me ensina, porque eu estou precisando aprender também. Mas e outra coisa que os encantados não conhecem, e as pessoas não se dão conta, é a categoria. Quando eu conheci a cultura racional, já faz mais de 40 anos, eu fui muito bem chamado a atenção pelo mestre Manuel, que chegou e disse: o que as pessoas não sabem é a categoria. A categoria é uma só, é de bicho. A categoria de bicho. Na classe A e na classe B. Classe A é o animal racional e a classe B é o animal irracional. E depois ele diz: o verdadeiro Deus não criou duas classes, só criou uma. Porque Deus é puro, limpo e perfeito. Ele criou todos com raciocínio. Mas as transformações e os abusos é que foram dando consequência a mais uma classe de vida, que é a tal da regra 3. Mas por quê? O X da questão é a liberdade. Então, a questão é: você tem que saber usar a liberdade para saber viver com equilíbrio, mantendo sempre a sua liberdade natural. E é aquela coisa difícil. Qual é a liberdade natural? Vamos ouvir aqui agora, rapidamente, um áudio com a nossa amiga Beth, explicando muito bem essa questão, né? De como é que se usa a liberdade.
O racional superior nos ensina sobre a liberdade que a natureza dá a cada um para admitir ou adotar o que quiser para ser lapidado. Também da liberdade que todos têm, que leva à expansão de todas as vontades, e isso produzido pelo livre-arbítrio. Pois bem, nós exigimos nossa liberdade, como se liberdade fosse uma propriedade, sem cerca, sem limite. Algo que nos pertença, que nós temos todo o direito e que a gente possa fazer o que bem entender com ela. E não permitimos que ninguém invada o nosso espaço, tentando nos roubar a tal preciosa liberdade. Mas, afinal, o que é liberdade? Liberdade é condição. Liberdade tem sim limite, e também em todas as áreas. Tem leis que designam até onde nós vamos garantir nossa liberdade, tanto individual como coletiva. Nossa atitude decide até onde podemos ter liberdade, até onde isso reflete no outro, no coletivo. Dependendo de como respeitamos essas leis, nós mesmos aumentamos ou diminuímos e até acabamos com a nossa liberdade. Então, viver em liberdade ou com liberdade está condicionado a respeito, à integridade e à obediência. Por não respeitarmos a lei universal, abusamos da liberdade e sofremos as consequências. Se continuarmos abusando aqui e agora, continuaremos a sofrer as consequências. Todos nós somos regidos por leis naturais que, se respeitadas, seguidas, nos protegem, cuidam de nós, cuidam da nossa liberdade. E através do grande julgamento racional, aí veio a verdadeira liberdade. A liberdade que é dada a todos, de sairmos do jugo da matéria e voltarmos para o nosso mundo de origem. Portanto, até o julgamento que é feito sobre nós é uma liberdade que também não podemos abusar. Temos que seguir o que nos é ensinado, acatar o que nos é dito e, assim, sairmos definitivamente da liberdade com limite, irmos para a liberdade aonde todos saberão como fazer, e aí sim atingiremos aquilo que o ser humano tanto preza: liberdade. Leia com muito amor o livro Universo em Desencanto. Salve!
A natureza dá liberdade a todos, mas também tem um limite. A liberdade tem um limite. E quem passa do limite se dá mal. Vai para a regra 3. E a música que nós vamos ouvir fala sobre isso. Quem mandou? Quem mandou abusar, né? Então, a música é Quem Mandou, com Barbosinha.
Quem mandou progredir, penetrar e insistir? A luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu, e hoje só quem sofre é você e eu. Quem mandou progredir, penetrar e insistir? A luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu, e hoje só quem sofre é você e eu. Mas a paz é nacional, que concorde universal. Salve o perdão, salve o amor do racional superior. Vamos então voltar ao nosso estado natural. A redenção está na terra, está na cultura nacional. Quem mandou progredir, penetrar e insistir? A luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu, e hoje só quem sofre é você e eu. Quem mandou progredir, penetrar e insistir? A luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu, e hoje só quem sofre é você e eu. Mas a paz é racional, de concórdia universal. Salve o perdão, salve o amor do racional superior. Vamos então voltar ao nosso estado natural. A redenção está na terra, está na cultura racional. A redenção está na terra, está na cultura racional. A redenção está na terra, está na cultura racional.
Ouvimos a música Quem Mandou, com Barbosinha.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Varder Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja as livrarias e bibliotecas na sua cidade ou telefones de referência para consultas. E faça o seu pedido de livro também nesse site.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 2642 2000. é o telefone fixo para você ligar para cá, para também deixar algum recado ou falar com alguém. E também é o WhatsApp, 21-2642-2000.
Mas, Oswaldo, o maior castigo que a natureza dá a quem não se conhece e não quer se conhecer é justamente esse aí que a Eleda vai nos certificar, que é a humanidade vivendo numa categoria de sofrimento e morte. E a vida se torna assim um verdadeiro inferno, comprovando aquilo que nos foi anunciado desde 1935. A natureza mudou de fase e não perceberam essa mudança por viverem artificialmente. Então temos que aprender a viver de acordo com o que a natureza nos dá. E por isso que a categoria ainda é de sofredores imortais. Vamos ouvir o que a Eleda tem a nos mostrar?
Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, que infelicidade dessa bicharada do chão, por estar vivendo sem saber o porquê todos assim são, nesse brigueiro infernal, por estarem na categoria de bicho racional. E essa categoria é dividida em duas classes: animal racional e animal irracional, sendo a categoria a causa dessas duas classes, porque todas as duas classes são feitas pelo sêmen. E por isso a categoria é uma só, a categoria de bicho racional, porque estão vivendo como bicho, um brigueiro infernal entre toda a humanidade, a bicharada do chão. Por isso ninguém tem paz, ninguém tem sossego, e todos vivem aparentando uma alegria, a falsa alegria, porque na matéria todos vivem chorando por todos serem sofredores imortais. E todo sofredor chora porque está sofrendo, por estar vivendo sem se conhecer. Muitos choram até escondidos uns dos outros. E por isso os bichos ficam magoados por tudo, cheio de defeitos, ciumentos, ambiciosos, gananciosos e atrevidos. E por isso o bicho não respeita ninguém, como está aí o desrespeito, a violência, o terror, causador das guerras e a mortandade. Porque basta ser bicho para não respeitar a vida de ninguém. E por isso a bicharada vive destruindo uns aos outros, sem mais nem menos, por qualquer motivo. Já é um ponto de se destruírem. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, a humanidade é a si mesma, tudo por estar nesta categoria de bicho racional. E por isso ninguém tem paz, ninguém tem sossego, todos vivem no inferno em vida. A vida é um verdadeiro inferno. E por isso, a alimentação dos bichos tem que passar pelo inferno, que é o fogo. Depois que passar pelo inferno, que é o fogo, é que está pronta para os bichos se alimentarem. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, eu vou procurar todos os meios para deixar de ser assim. Vou fazer tudo o que posso, e mesmo que não posso, para deixar de permanecer nesta categoria de bicho racional. Porque basta ser bicho para ter todos os defeitos. Como assim? Todos os bichos são cheios de defeitos e cheios de vícios, suportáveis e insuportáveis. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, eu vou fazer tudo o que puder para raciocinar, ficar desligado dessas duas energias do chão, que é a categoria de bicho racional, e procurar desenvolver o meu raciocínio para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
Ninguém conhecia a categoria. A categoria é de sofredores e mortais, animal racional e animal irracional. E duas classes, né? Mas a categoria é a mesma. Nós somos iguais aos irracionais. Estamos na mesma categoria. A classe que é diferente. Um, a classe do racional, que tem raciocínio, e tem o irracional sem raciocínio. Mas a categoria é a mesma, de bicho.
E tudo que existe neste mundo, Oswaldo, tem vida. Essa é a lógica, né? Tudo é vida. E todos que têm vida, essa vida tem um dono. Porque ninguém é proprietário nem mesmo de sua própria vida. Nós não somos proprietários da nossa vida, por isso todos morrem. Então, as vidas têm um dono e uma dona. Então, precisamos conhecer o dono e a dona da vida e aprender a respeitar e saber o que o dono e a dona da vida exigem de cada um. Porque é muito complicado. Nós estamos numa categoria que necessita do bicho e não sabemos usar. Então vamos ouvir o que a professora Nádia fala sobre isso.
Fala a dona de tudo, a natureza. E assim o mundo chegou a um ponto tal de evolução, de decomposição de sua evolução, que passou dos limites. E tudo que passa dos limites cai num ritmo de desequilíbrio. E aí está a indigestão insuportável no ponto máximo de desequilíbrio de tudo. A natureza não concebendo os modos e métodos de tudo que ela criou, e dessa forma corrigindo todos da maneira precisa e necessária. Sendo a natureza a dona de tudo, então ela tratando de corrigir tudo. E desta forma, acham esquisito os modos que a natureza vem fazendo entender o seu descontentamento com as mudanças naturais da natureza fora de época e de tempo. A natureza dando a perceber o descontentamento de seus feitos, de tudo que ela fez e que ela mantém, tudo e todos. Então, quem fez tudo e todos e quem mantém todos está contrariada com o comportamento dos seus feitos. E desse modo, a natureza age com suas advertências e com suas lições moderadas, porque tudo tem dono. Se tudo existe, é porque existe um dono. Se tudo aí está feito, é porque existe o dono desses feitos. Se existem seres e vidas, é porque existe o dono desses seres e dessas vidas. Se tem tudo aí para manter todos, encher a barriga de todos e o conforto de todos, é porque tudo isto tem dono. Então, o dono de tudo isto e o dono de suas vidas, que é a natureza, que lhe mantém de tudo, a insubordinação quando é demais e o desrespeito passando do limite, então o dono tem que entrar em ação. E a ação é como estão vendo, não falha. Os movimentos naturais da natureza. Para que haja moderação e respeito a quem mantém todos de tudo. A quem fez todas essas vidas que aí estão. A dona de todas essas vidas que aí estão merece respeito. E todo respeito é pouco. Pois é, minha gente, realmente, analisando a nossa gênese desde que saímos do mundo racional até chegarmos à fase atual de seres humanos civilizados, evoluímos bastante. Formamos este buraco chamado Terra por vontade própria e milenar, após um ato de desobediência. Éramos corpos de energia pura, limpa e perfeita, vivíamos num mundo de pureza, onde não havia restrição nenhuma de liberdade. E num belo dia, por abuso do livre-arbítrio, por vontade de conhecer o novo, resolvemos pisar numa parte da planície racional que ainda não estava liberada para entrar em progresso. E o resultado do nosso ato foi a formação desse mundo em que vivemos, que não havia necessidade nenhuma de existir. Pagamos um preço muito caro pela nossa desobediência. Perdemos todas as nossas virtudes, ficamos afastados dos nossos irmãos e quando tentamos voltar, não conseguimos mais. Nosso corpo, que era de massa cósmica, se deformou todo, passando por várias transformações, desde monstros, bichos, selvagens, até chegarmos a animais racionais civilizados. Apesar de todas as transformações que sofremos, não perdemos o vínculo com o nosso mundo de origem, pois temos guardadinho dentro do nosso cérebro a energia racional, materializada em forma de máquina do raciocínio. A Mãe Natureza, energia poderosa, geradora, criadora e mantenedora de todos e de tudo, tudo que existe neste mundo, ela nos deu inúmeras oportunidades de desenvolvimento e aprimoramento do nosso ser. Enquanto ela alimentou nossa imaginação e nosso pensamento de energia magnética e elétrica até 1935, permitiu que aprendêssemos a falar, andar, comer, formar algarismos, letras, palavras, até chegarmos ao auge da comunicação através de palavras escritas. Tudo o que aprendemos, todas as experiências que vivemos foram necessárias para que pudéssemos evoluir e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E agora, no terceiro milênio, em plena fase racional, para a tristeza e insatisfação da natureza, depois de tanto preparo, tanto avanço na ciência, nas artes e na tecnologia, grande parcela da humanidade, em vez de caminhar para frente, está caminhando para trás. O peso cultural proporcionado pelo pensamento, em vez de aprimorar o ser humano, surtiu efeito negativo. A agressão ao meio ambiente, a inversão de valores, o desrespeito às regras da boa educação, o preconceito, a violência, são alguns exemplos que comprovam o grau de desequilíbrio da mente humana. É claro que a natureza não está nada satisfeita com o que está acontecendo, e ela demonstra sua indignação através de desequilíbrio climático, fome, doenças incuráveis e outras novas chegando, enfim, um desequilíbrio físico, moral, financeiro, ambiental que se espalhou, ou melhor, sobre a Terra, a ponto de muitas pessoas pensarem que o mundo está se acabando. Mas o mundo não está se acabando. O que está chegando ao fim é a fase de animal racional. Simples assim. A natureza deixou de alimentar energeticamente a imaginação e o pensamento a partir de 1935. Porque teve início na Terra a fase racional. E tudo que deixa de ser alimentado não tem força para continuar funcionando. Foi o que aconteceu ao pensamento. E os pensadores que não perceberam ou fingem não perceber as coisas estranhas que estão acontecendo no mundo, por distração ou por acomodação, estão sofrendo sérias consequências. A questão é muito simples e tem solução. Nós estamos em plena fase racional desde 1935. É uma fase que induz o animal racional a parar de pensar e passar a raciocinar. Esta mudança de fase é uma evolução natural nos movimentos da natureza. E todas as informações referentes à formação do mundo, a origem da humanidade e os movimentos evolutivos da natureza estão na cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Cultura racional é um conhecimento que faz a diferença, um conhecimento natural, transcendental, que está na Terra desde 1935 para ensinar o ser humano a raciocinar, uma vez que o mesmo só havia desenvolvido até então a imaginação e o pensamento. Duas fases estão em vigor na Terra simultaneamente. A fase da liquidação do animal racional, onde as energias elétrica e magnética, energias deformadas e falidas, estão causando todos os tipos de sofrimento na vida do pensador, e a fase de recuperação do animal racional, onde a natureza oferece a última oportunidade ao ser humano de se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, através do desenvolvimento do raciocínio. Agora, fica a seu critério escolher o que acha melhor para si. Ou continuar se lapidando neste processo de liquidação física, moral e financeira que assola o mundo, ou estudar a cultura racional e recuperar a paz, a autoestima e o equilíbrio em sua vida. Vale lembrar que o benefício alcançado através do estudo da cultura racional não é utopia nem tampouco milagre. É o resultado do encontro do ser humano com a sua verdadeira identidade. É um processo simples e natural, basta a pessoa se conhecer. Então, não perca tempo, minha gente. Leia o livro Universo em Desencanto o mais rápido possível.
E é isso aí, minha gente. Vamos aos abraços, Walter?
Vamos, bora!
De coração aberto, abraça a todos como irmãos. A ele, beijo, você.
Brasil Racional, no terceiro milênio, abraçando a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados.
Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Maurício, Ana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo, no Jardim Cachoeira, professora Nádia, Sônia Pecoroni, no Jardim Santa Eugênia, Bernadette Catarcione, encomendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, um abraço para a nossa amiga Cecília, em Cascaduro, Nelson Ferreira, no Meier, casal MM, Magni, Madalena, lá em Benfica, o professor Horta, em Inhaúma, o Otávio de Jacarepaguá, o Wilson Pantoja de Pilares e a dona Carmelita em Bangu.
Abraço, dona Carmelita, em Sorocaba, em São Paulo, Pedra Gaiducas, Miro e Cecília Negrini, Alvin Guimas e Alice, Márcia, Luísa e Marlene Moraes, em Araras, São Paulo, Valdemar e família, Itapecerica da Serra, João Carlos Santos, Priscila Leme, em Socorro, São Paulo, Sônia Regina e Inês Cesário de Almeida, em Catanduva, Nelson e Selma Redaelli, em Pinhal, Pedro e Benedito, em Piratininga, São Paulo, Antônio Chamorro.
E em Campinas, a nossa formosa família Santos, a professora Iracema, a Beth, o Anderson e a Almazia lá da Livraria Racional e o Celso Veloso também em Campinas. Um abraço também para o amigo Jefferson lá de Rio Claro e a Gilce de Itaquaquecetuba e a Mary de São Bernardo também, aquele abraço. E na cidade de São Paulo ainda, um abraço para a Cida, o Paulo e a Cíntia Loreto, a Jéssica Loreto e lá em Várzea Paulista, um abraço para a nossa amiga Rosa.
E em Minas Gerais, em Contagem, a Ileda de Oliveira. E em Belo Horizonte, a Polônia, Juiz de Fora, Geralda. Em Vilhena, em Rondônia, Marta Chuí, Dr. Yazioski. E em Minasu, em Goiás, o Abraão.
E em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, o Álvaro e o Santos e a Vilma estão sendo abraçados. E também pessoal lá de Niterói, o Anderson, Pepe e Luiz. E lá em Itaburaí, nosso amigo Léo Lima. Em Aperibé, o Wagner Ribeiro. E em Itaocara, aquela caravana formosa racional com nosso amigo Ari. E em Cachoeira de Macacu, a Sandra e Antônio Jaques.
Em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, a Sidney. Em Santa Maria Madalena, terra da eterna de Cid Gonçalves, Josélia e Miguel Pereira, Dr. Carlos Reis, Leila e Henrique, Dr. Dona Maria e Coronel Vitor.
E também lá em União, no Piauí, o Ronald Rafael e nosso vereador Mascarenhas. E também lá em Castelo, no Piauí, o Edilson Duda e João Rosa, aquele abraço. E Imperatriz do Maranhão, Roberto Marinho. E está, Distrito Federal, Brasília, um abraço especial para nossa amiga Iranides.
E em Curitiba, no Paraná, Fernando Samadio, Sérgio e Elizabeth Leite. Em Bian, Santa Catarina, Luiz Miguens. Em Porto Alegre, Andrei. Em São Leopoldo, Getúlio Amorim. Floripa, Márcio Momesso, o autor da música Roda Cósmica.
E em Tustin, lá na Califórnia, no exterior, né, o nosso amigo Altever Fernandes. Em New York, um abraço para a Eni, Vida, Silvia, a Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, o Jude Desidério e o Gabriel, né, galera lá, Caravana Racional em New York. Também em Miami, Flórida, um abraço para Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo.
Em Chicago, Edgar, em Ohio, Casimir Taylor, em Texas, Derek, Milford, Connecticut, Sônia Henderson, Montão Oliveira, Igor Cláudio Oliveira.
E na Guatemala, um abraço vai para Eduardo Dias, e no Uruguai, Gonzalo, na Polônia, para o Érico, e na Alemanha, para Angela Patarella.
Em Estocolmo, na Suécia, Wilson Figueiredo. Em Portugal, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira. E no Porto, Manuel Figueiredo. E na Espanha, Igor João de Lima Neto, lá em Barcelona.
E no Moçambique, um abraço especial para Magali, em Nampula. E lá no Egito, para o Ahmed, no Cairo. E a na Nigéria, o professor Afolabi Mohamed.
Em Teresópolis, o Ari Chocolate, Janete Balbino, a Mônica Knupp, Roberto Guzzi e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo nosso programa Terceiro Milênio. Não perca tempo. Conheça o livro Universo de Canto Cultura Racional.
Liberdade com limites.
Com limites, senão desce.
Regra 3.
Regra 3. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Bom domingo e salve.